Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o Padre e hoje eu vou te provar que nessa vida a gente faz mais que 100%.
É, esse jogo prova isso, né?
E justamente. É, o problema é que o Padre roubou a frase aí, né?
Mas tá bom. Vamos parar com isso. Ah, que isso?
Eu sou o Luca e hoje eu tô em casa. Hoje eu tô jogando em casa. Hoje é dia de jogar com o Uniforme 1 aqui que eu tô jogando em casa. E vamos atrás de uns passarinho banana.
Meu Deus, esses passarinhos são muito feios.
Eu vou deixar pra comentar isso durante o podcast.
Pô, não tem como falar do passarinho banana e não falar que é horroroso, porque que troço feio.
É feio.
Eu sou o Zé, e se qualquer coach já falou pra você chegar até o seu 100%, dar o seu máximo, ele nunca jogou Donkey Kong e nunca foi até o 103%.
Aí, ó, já começou roubando.
Eu roubo mesmo. Tu roubou minha frase. A gente tem que parar com isso, Luca. A gente tem que parar de abaixar a cabeça pro que ele fala. Porque ele fala primeiro, a gente não tem escolha.
É, a gente só aceita. Mas eu ouvi falar que o Naldo Bene, né, ele foi até o 104%.
Meu pai do céu, não acredito que o Luca
citou Naldo. Ele citou Naldo Bene. Daqui a pouco vai falar que tem um tênis exclusivo também.
É o tênis exclusivo do DK. Pra pessoas especiais.
Tá, só eu que tenho esse tênis. Só eu que tenho esse pássaro banana. Não é, ninguém tem. Ninguém nunca achou.
E ele chegou no 104%, ele falou.
É, na verdade, eu no outro podcast já falei que tava gravando só de gravata, porque era do Donkey Kong. Acho que não, né? Eu sou o Zé e... Vou mudar minha frase. Eu sou o Zé e eu tô pelado de gravata.
Meu Deus do céu, a gente não precisava disso pra começar o podcast, gente.
Então roda a vinheta.
Roda a vinheta. Acho que nós falamos e nem falamos do que nós vamos falar nesse podcast, né? Nós estamos aqui hoje para poder falar do Donkey Kong Country 3, gente. Vamos fazer um episódio sobre o Naldo Bene. Não, brincadeiras à parte, nós resolvemos fazer esse episódio especial sobre Donkey Kong Country 3, Dixie Kong Double Trouble. Nós já fizemos o episódio.
Meu favorito.
Vou falar que é o meu favorito, porque existe o 2, mas... A gente já teve um episódio aí do primeirão do Donkey Kong Country, depois nós tivemos do Donkey Kong Country 2 e falamos, tá faltando 3, né? O Luca colocou a faca no pescoço da gente e falou, vai fazer sobre 3.
Faltava, pelo amor de Deus, cara, o meu favorito. Eu falo que é o meu favorito, tipo, eu sei, eu não consigo, é igual falar qual o filho favorito, eu gosto dos 3. Quando eu vou jogar, eu escolho qualquer um dos 3 pra jogar, só que, quando eu era pequeno, eu alugava mais o 3, e ele é mais nostálgico pra mim, eu joguei mais tempo, cheguei mais longe.
Você era mais velho, também tem isso. Isso é uma parada que faz diferença. Porque você é mais velho, você tem, tipo, você realmente viveu melhor aquilo ali.
É. Essas coisas influenciam, não tem como não influenciar. Mas é legal que eu gosto muito do Donkey Kong Country 3, porque ele consegue fazer algo que algumas franquias não conseguem. Hoje em dia, a gente tem uma evolução nítida, né, de um jogo de uma franquia para outra. Mas quando, assim, porque geralmente os jogos vão quase que ficando um por plataforma, né, quando são franquias muito grandes. Tipo, com raras exceções, Mario 3D, por exemplo, é uma plataforma, então você consegue ver a evolução nítida de um pro outro. Agora, na época do Super Nintendo, você tinha franquias que tinha mais de um jogo na mesma plataforma. E que algumas eram literalmente, assim, só skin. Né, a concorrência lá na PlayStation 1, por exemplo, acontece isso em larga escala.
Você Mega Man 4, 5, 6.
É, justamente. Né, você não via tanta evolução. Tem evolução de coisinhas ali, alguns elementos. Agora, no Donkey Kong, cara, você tem 3 jogos na mesma plataforma e é nítido a evolução, tanto de mecânica, de jogabilidade, qualidade gráfica. E o 3, ele tem aquela coisa da maturidade do Super Nintendo, né? Que é o... Afinal de contas, ele foi lançado em 96. 96 é o mesmo ano do lançamento do Nintendo 64. Então você tem os desenvolvedores da Rare sabendo o aparelho que eles estão usando na potência máxima, todo o seu assim, poder gráfico, e eles usam e abusam disso, não só no quesito gráfico, mas também no quesito aleatoriedades, vamos dizer assim, gimmicks da vida, né? Porque do King Kong Country 3 ele traz colecionáveis, ele traz um...
Ele mundo... traz um mundo aberto, entre aspas.
Assim, um mundo que você pode explorar, não é só um mapinha, tipo... O Donkey Kong 1 e 2, que você vai e sobe e desce.
Eu vou mais além. Donkey Kong Country 3 é um Metroidvania. Porque pra você liberar o resto do mapa, você precisa pegar os itens pra liberar os barcos e você liberar o resto do mapa. Quem faz isso? Samus. Metroidvania.
Cara, e você acredita que na época, né, eu era pequena, eu não entendi essa coisa do barco e tal? E um dia aí, o meu irmão chegou tão longe que a gente pegou, a gente chamava de barco da capa do jogo, né? Que é aquele...
Boia. É o de pneu.
Da boia, E a gente pegou aquilo e a gente ficou, nossa... Daí, como a gente alugava, né? E aí a gente chegava na próxima vez, né? Ou desligava o jogo, tinha que começar tudo de novo. A gente achava, se a gente apertasse alguma coisa ali, quando a gente fala com o funk a primeira vez, a gente ia pegar aquele barco. A gente ficava, nossa... E, cara, era frustrante
não pegar. E nem é o melhor barco, né?
Não, tem o jet ski. O jet ski é muito forte, né? Tem aquele com duas hastes embaixo. E depois dele tem um outro. Tem um helicóptero, né?
Mas assim, e tem outros elementos também que trazem uma evolução. Tipo...
Os ursos que roubam suas moedas.
Você...
Tem sequência de trocas, pô. Isso é Zelda.
Mas quando a gente é pequeno, a gente sai clicando, não entende inglês. Ai, minha moeda sumiu, o que que eu peguei? Uma concha aqui, cara.
É assim mesmo. Depois a gente vai voltar nisso com mais calma, porque tá ligado à história. Mas outro elemento também que você tem é que você tem questões até de perspectiva. Você tem, por exemplo, boss que você joga e é quase um jogo de tiro.
Boneco de neve.
Eu tinha medo dessa merda do boneco de neve.
Todo mundo tinha. Quem falar que não tinha está mentindo. É mentiroso quem falar que não tinha, porque tinha assim.
Mas é legal essas evoluções, né? Só contextualizando um pouquinho da história, gente. Obviamente o jogo acontece logo depois de você derrotar o Karoo lá no 2, né? E teoricamente salvar o Donkey Kong. E agora o pessoal sai daquela região que... É engraçado, né? O Júlio participou com a gente nesse episódio do 2. E fica aí a dica pra você ouvir. Foi um episódio muito legal. E que o Júlio trouxe um elemento lá que eu achava muito interessante. Eu nunca tinha parado pra pensar. Porque no primeiro jogo, você tá na ilha do Donkey Kong. No segundo jogo, você tá invadindo o castelo do Karoo, né? É você que é o invasor. Sequestraram, mas você é o invasor. Aqui, você não chega a ser um invasor, mas você tem uma espécie de um continente, né? Que eles chamam de Northern Cremisphere, que é o nome. Então você vai para essa região em busca de banana, né? Enfim, né? Donkey Kong, né, gente? Não tem muito o que você fazer. E lá você acaba encontrando com o Karoo novamente, né? Com seus capangas lá.
Só que agora ele é um cientista maluco. Eu acho muito maneiro isso. Que o K-Roo agora, do nada, ele é um cientista. Ponto. Ele é o Barão K-Roo Stein.
Pô, mas o cara, ele tem múltiplas profissões, né? Ele é pirata, ele é um jacaré.
Mas você sabe que tem uma teoria da questão da evolução do Karoo? Vocês já ouviram isso?
Não.
Por quê?
Tem uma teoria da evolução do Karoo. Porque no primeiro você tem um Karoo que é pirata, né? No segundo, ele já tá um pouquinho... Ainda é pirata, se eu não me engano, mas ele é um pouco evoluído. Nesse terceiro, ele já é uma coisa de revolução industrial, sabe? É como se tivesse uma evolução do tempo, sabe?
Ele tirou um PhD, assim, né? De um jogo pro outro, ele se formou. O maluco focou em estudar ali um pouco.
No próximo, ele já estaria ali fazendo tanque de guerra...
Na verdade,
advogado vai ser uma questão judicial só, a briga dele.
No primeiro ele é até rei, né? Não é nem um pirata. Ele acontece lá naquele cenário, mas ele é um rei, né? No segundo ele tá de pirata e no terceiro ele tá com esse cientista maluco aí.
E no quarto ele é um boxeador. No quarto ele é rei e boxeador.
Meu Deus.
É o nosso popó.
E agora, além de você ter que salvar, né, o Donkey Kong, agora o Diddy também foi levado nessa história, né?
É isso que eu queria chegar, padre. Olha, eu acho legal, no primeiro DK, você tem ali o tanque, né? Que é o DK pesadão, ele consegue matar aqueles...
Os inimigos mais fortes.
Aqueles inimigos mais fortes e tal. E o Didi mais levinho e tal, tudo mais. Aí no 2 a gente tem o Didi continua levinho e tal. E a Dixie, que traz, pra mim, a melhor personagem, traz o helicópterozinho no cabelo. Perfeito e levinha, né?
Inclusive, antes de você continuar, justiça para a Dixie, que já devia estar no Smash Brothers e não apareceu ainda.
É verdade, é verdade.
Já passou da hora da Dixie estar no Smash Bros.
Merece mais que o Aloysio, eu diria.
Bem demais. Não merece nada, gente. Eu não sei que tá com o Aloysio, não merece nada. Tá certa a Dixie.
Mas daí no terceiro... Eu achei que poderia ter... Pode ter um gorila novo? Pode, né? Só que ele repete a mecânica do DK, que é o pesadão. Vocês não acham que... Se vai trazer um pesadão, coloca o DK.
Ah, mas é diferente, é diferente.
Mas aí, Luca, é próprio do jogo, entendeu? Porque, por exemplo, o 2... E eu, inclusive, eu acho que é um dos grandes motivos que as pessoas têm o 2 como favorito. O 2, ele é bem rápido. Ele é um jogo rápido porque os bonecos... facilitam isso. Então, assim, a jogabilidade te cobra você ser rápido, as fases te cobram você ser rápido. Agora, aqui no 3, não é tão rápido assim. Porque a Dixie, ela é rápida, mas não tanto. E, claro, o novo personagem que chega aí, que é bem queridinho por muita gente, que é o Kid.
Eu peço justiça por Kid Kong, que eu adoro ele, e falava que ele parecia meu tio.
Não, eu gosto do Kid. Eu gosto também do Kid. E o Kid, eu acho que ele é bem diferente até mesmo do Donkey Kong, porque o Donkey Kong, ele tem aquela coisa, como você falou, Luca, de ser uma espécie de tanque, fortão. Só que o Didi tem outras funções que o Donkey Kong não tem. Por exemplo, o Donkey Kong batia com a palma da mão no chão pra poder liberar alguns itens que estavam embaixo. Você consegue pegar a Dixie e jogar o Kid pra poder golpear inimigo, pra poder quebrar as coisas no chão. E além disso, o Kid... Isso aí eu fui descobrir há pouco tempo. Na época do Super Nintendo, eu nem sabia que tinha isso. O Kid já consegue quicar na água.
Aham.
O Kid quica na água. E eu não sabia disso.
E é legal pra caramba, né?
Nossa, é legal. Tem assim... várias outras paradas, né, cara? Tipo, o Kid Kong tem o lance dele e da Dix, dela tá cuidando dele, ela tá meio que de babá dele. É. E ela tem que botar ele nas costas. Imagina quão ridículo ia ser ela botar o Donkey Kong nas costas. O Kid Kong não é um bebê, entre aspas, sabe? Tipo, ela tá cuidando dele, não sei o quê. Então, tipo, eu acho que fica mais tranquilo ser ele do que o Donkey Kong também. Eu acho mais legal.
E agora a gente tem que parar pra comentar uma parada também. Não sei se vocês já tiveram esse insight, mas... O Kid é uma criança, né? Um bebê. Ele tá com roupa de bebê e tudo. E ele tem o tamanho do Donkey Kong. Imagina quando ele crescer.
Não tinha a teoria dos outros que ele era o Chunk Kong do Donkey Kong 64?
Será?
Ele é irmão, né? Ele é irmão.
Acho que ele é irmão do Chunk.
Ele é irmão, ele é parente, alguma coisa assim. Eu sei que tem um vínculo mesmo entre eles. O Didi e o Chunk não são irmãos, primos, sei lá. O Didi e o Chunk.
Essa família do Donkey Kong é muito confusa, gente.
É oficial, fala no DK64 que o Chunk, ele é irmão do Kid. Irmão mais velho do Kid.
O Didi é o quê do Chunk? Eles são parentes. O Didi
são primos aí, eu acho.
Ah, eles são primos? Ah, então.
Eu sei que...
É o parentesco que é pra quando fingir que é parente, né?
Eu sei tipo que a Dixie é tia do Didi.
A Dixie é namorada do Didi.
Não, perdão, do Kid. Perdão, do Kid. E aliás, não é nem.
Na tia, ela é irmã não, da Tiny. A Dix é irmã prima, da Tiny. Né? É todo mundo primo. Perdido. Ai, gente, é muito longe.
Primo. Sabe? É um caos, pra gente.
Mim, na minha cabeça, né? Na cabeça da criança Luca.
Não, ela, tô lendo aqui de novo. Ela é prima do Kid. Prima do Kid.
Tá? Ó, na lore da minha cabeça de infância, o DK era pai do Didi. E o Didi namorava a Dixie e a Dixie era irmã do Kid. Na minha cabeça isso, pra ter sentido.
Pode ser, tá canônico.
Na minha lore de infância não tem ninguém que tem parentesco, é um monte de macaco perdido.
Ô louco, padre, como padre, assim?
Padre, como é que você não romantiza o jogo?
Eita, não, tinha
várias fanfics.
Se bem que esse daqui é um jogo mais polêmico, porque ele vai ter uma pegada mais furry que os outros jogos, né?
Não, e tu tá ligado que esse é o último jogo que a Wrinkly Kong, aquela senhora, a esposa do Crank, tá viva?
É, depois ela morre, né?
Volta no Donkey Kong 64, ela tá morta. Ela, essa uh-huh. Rinky Kong, gente, é aquela senhora que salva o jogo pra você, que mora numa caverna.
Ela joga Nintendo 64.
Ela joga Mario 64. Ela joga especificamente Mario 64.
Isso é uma das coisas mais legais do Donkey Kong 3. Por quê? Assim, não que o segundo não tenha, porque o segundo tem umas referências legais quando você zera, né? Tem aquele negócio do troféuzinho do Yoshi.
É, do Sonic no lixo.
Do Sonic no lixo e tal. Só que aqui eles pegam esses easter eggs e elevam, assim, a milésima potência. A milésima potência, porque é cheio de referência. Os caras colocaram um Nintendo 64 fazendo propaganda pro futuro console da Nintendo dentro do jogo. Já começa por aí.
É porque eu acho que o DK3, ele é de 9,6...
Os dois eram juntos.
Era junto já, né?
É isso que eu tô falando, eu achei isso muito legal.
Tem Zelda também, um dos colecionáveis que tu pega no jogo, com os ursos, é um espelho, e ele fala, um garoto veio aqui e me deu em troca de não sei o que, e ele cita o Link, né? Ele fala da roupa do Link, blá blá, blá, assim.
Tem várias referências assim, sabe? Em tudo quanto é lugar.
Quando eu cresci um pouco mais e comecei a ver vídeo do Zangado, essas coisas assim... E ele contou todo o parentesco. Eu ainda tinha a teoria na minha cabeça de que o DK Jr. lá dos anos 80 era o DK do DK Country, né? Que o DK do Mario é o Crank.
Mas
eu achava que o DK Jr. era o DK, tá ligado?
Mas é.
Mas não é, falaram que é um irmão.
Quer dizer, cara, na moral, não.
Dizem as más línguas aí, não sei se é oficial, de que. O Donkey Kong Jr. dos anos 80 é pai desse DK, e que o Crank é avô do DK que a gente acompanha.
É, o Crank é avô. Ah, então, sei lá, cara. É. Eu sei que tem um macaco perdido aí, que é um macaco de Fedora. Tá ligado? Tem umas imagens que era um macaco de Fedora com uma mala. Que
macaco
aí,
de Fedora foi ótimo.
Mas é literalmente isso, é um Donkey Kong de Fedora. E aí esse macaco seria o pai do Donkey Kong, só que ele morreu na guerra.
Meu Deus.
Tem uma parada dessa, mas eu não sei se é real ou não. Vamos pro jogo.
Vamos voltar pro jogo, né? Então a ideia é essa, gente, basicamente, né? Eles vão aí pra esse Northern Cremisphere buscar a banana e descobrem que tanto o Diddy quanto o Donkey Kong foram sequestrados não só pelo Karu, né? Que agora é o Karunstein, né? Ela da vida. mas também pelo Chaos, que é um robô. Aliás, eu tinha muita raiva desse robô também.
Nossa, ele me dava medo.
Ele é chato.
Nossa, eu tinha muito medo. E ele tem um efeito 3D na luta muito maneiro, com o lance das lâminas.
Nossa, ele é muito louco.
Cara, eu tinha
muito
medo local. Até daquele primeiro boss, assim.
O óbvio. É
do barril, né?
O que arrota.
Nossa, mas assim, eu acho que é legal, já que vocês tocaram nessa questão do 3D, é da gente ressaltar justamente isso. Esse jogo, ele é muito bonito. Mas assim, não é pouco bonitão. Ele é muito bonito em todos os sentidos. Ele tem uma coisa de iluminação fantástica, sabe? Os backgrounds são muito bem detalhados, sabe? Não que os outros não fossem, do Donkey Kong 2 e do 1. Só que aqui o nível é outro, sabe?
Não, que tem muita fase única também.
Sim. E ele tem aquela coisa assim, que depois vai acabar virando base dos jogos da agora mais recentes, né? Tanto do Returns quanto do Tropical Freeze. Assim, no 1, no 2 também tinha, mas nele eu vejo mais claro que aquela questão do mapa influenciar aonde que tá acontecendo a fase e você vê uma evolução. Entendeu? O mapinha dos outros jogos também dava pra você ver. Se o seu pontinho tá na água, então é uma fase de água. Mas aqui tem aquela coisa de você ver que você tem uma progressão. E, por exemplo, naquele segundo mundo, que é o mundo da floresta, você nitidamente vê isso. Que as árvores começam de um jeito, depois elas vão mudando, vão ficando meio secas.
No primeiro mundo, a primeira fase que a gente joga, né, que é na água com madeira, assim.
É o pier.
É o pier. No pier
ele tá de dia, aí você joga a fase do que é indoor, assim, é dentro de uma casa lá e tal. E a terceira fase, que é em outro pier, já tá entardecendo, tá escurecendo, assim. Muito lindo.
Então, assim, e nele você consegue ver com mais clareza. Não que nos outros não existissem, mas nele é bem mais nítido de você perceber que você tá evoluindo e que as fases estão acompanhando a sua evolução, sabe? É muito legal.
O que eu gosto nele, em comparação com os outros, é o lance de ter muita fase com gameplay diferente. Tem aquelas que são tipo competição fugindo de abelha. Tem um monte de abelha te perseguindo. e você tem que conseguir chegar o mais rápido que você puder. E agora a moeda do DK, ela não é só você pegar a moeda, aquela moeda gigante. Você Sim. tem que tirar ela da mão de um inimigo que tá com escudo
tão legal
com esse... ela.
Nossa, isso é muito legal, porque é um então, puzzle.
É um puzzle, é um puzzle. Você tem que dar um jeito de jogar o barril por trás do cara pra pegar ele pelas costas. E várias fases, dependendo de como for, é muito difícil de fazer. É. Tem aquelas fases que você vai subindo, escalando uma corda, e a corda vai pegando fogo embaixo.
Sim.
É... Eles usam muito.
Na árvore que o serrote vai subindo, que
desespera. Uhum,
aquela fase.
Tem aqueles lances de. Como é que era o nome que eu ia falar? Ah, que eles usam muito 3D em comparação com outros jogos, Donkey Kong. Porque tem aquelas fases que os bichos ficam atirando com bazuca na direção da televisão.
Sim.
E você tem que ficar, tipo. Você vê a parada vindo pra frente. É 3D de verdade. E eles vão atirando e você tem que esquivar. Isso não tem no 1 e no 2. O uso tão claro do 3D da parada, sabe?
Tem que usar umas plataformas pra se esconder, né?
Isso,
então eles conseguem dar uma sensação de profundidade no jogo.
Lembra aquela fase com gás que o controle fica invertido?
Nossa, eu odeio essa fase.
Fica tudo lento e invertido. Nossa senhora.
Essa fase é um terror, cara. É assim... É de chorar. Porque você quer fazer 100% e tal. Putz, cara. E na raça nesse jogo... Nessa fase em específico é aterrorizante, cara, é de chorar. Uhum.
Agora, é legal tudo isso, né, porque você percebe que é uma evolução dos jogos do DK, né? É, no 2 tem algumas coisinhas assim, mas não tão escrachadas como o Zé falou. E outro lugar, por exemplo, a moeda DK no 2, você também tem que achar ela e tal. E elas ficam bem escondidas, bem mais do que nesse. Esse aqui eu acho que eles não se preocupam em esconder. Eles se preocupam em criar o puzzle pra você ter que resolver. Tanto que tem fase, se eu não me engano, que você, no começo da fase, tem o barril e você tem que levar ele o tempo todo até chegar no lugar.
Nossa, lembra da fase que você é o elefante, aí você pega o passarinho, que fica voando no alto.
Isso.
Tem que passar a fase inteira sem o passarinho morrer, que ele vira o barril no final.
Que ele vira o barril, é justamente isso. Agora, tem um outro elemento que eu acho que é uma evolução legal, que são as fases bônus, né? É, você tem maior quantidade de fases bônus, você tem um número... Eu particularmente acho mais criativos os bônus desse jogo do que os do 2, apesar de ser basicamente os mesmos tipos, né? Que é aquele
de banana, né?
A banana de estrela, o de achar a moeda e o de derrotar inimigo. Acho que são esses, basicamente. Mas eu acho eles mais criativos.
É mais criativo, né?
Porque eles usam o cenário, aquela coisa toda, que é, pra mim, um grande erro, por exemplo, das versões novas. Tanto o Returns quanto o Tropical Freeze pecam muito nessas fases bons, que é tudo a mesma coisa.
Sim,
tem
exatamente.
Tem um cenário mesmo pra todas. Então, muito chato.
Você estava falando do cenário antes. Eu acho genial. Você tá falando da fase do elefante com o passarinho, né?
Uhum.
Cara, a fase do elefante, a primeira vez que você pega o elefante, que é aquela dentro de uma casa e...
Uhum.
E tipo, é tão genial que eu só fui perceber isso quando eu fui ficando mais adulto, né? Eu achava que, assim, você via um rato e ele ficava com medo, mas não. É só na iluminação.
Só na claridade.
Uhum.
Só na claridade.
Cara, é muito bom isso. E eu e meu irmão, a gente passava raiva. A gente achava difícil, né? Por causa dos ratos e tal. E a gente tentava burlar, a gente tentava dar um glitch assim pra gente passar por baixo e ir como o DK, como um macaco, né? Passar ali, mas nunca dá, lógico.
Agora, já que o Zé citou aí o passarinho e também o elefante, é legal a gente lembrar as montarias, né?
Nossa, pra mim as melhores montarias, cara.
Você tem aí o elefante, como já foi dito, que ele consegue... sugar os barris com a tromba e também sugar a água
e usar de
dar tiro.
Legal.
Inclusive, aquele chefão da cachoeira é um saco.
Nossa.
De passar
nossa
com ele.
Nossa senhora.
E tem que ficar atirando.
Pelo amor de Deus.
Você tem o peixe-espada, né? Que tá sempre presente no... É um clássico. Você tem também a aranha, o passarinho e... Vocês estão lembrando mais algum?
Tem o papagaio, né, que tá nos 3D, cara.
Ah, o papagaio também
tem. Tem o papagaio que o roxo, nesse, ele segura barril. No outro, ele só segurava os macacos, né? Nesse, ele segura o barrilzinho.
E o legal é que nesse, a gente vira, né, o bicho.
Ah, no outro, no 2 também tem vira.
Ah, no 2 vira também, é verdade.
No 2 vira. Mas são legais. Então, assim, os acréscimos reais de montaria são o elefante e o passarinho. E esse mesmo passarinho.
O papagaio que solta aquela coisinha.
O ovinho.
Então, eu achava que era tipo um caroço, alguma coisa. Eu não sabia que era um ovo.
É um biscoito, né? Não?
É um ovinho.
Não é um ovinho.
Gente, eu achava que era um biscoito.
Eu achava muito engraçado, porque parecia uma rotina.
Uma tocinha. Eu achava que ele tava cuspindo biscoito, porque o louro quer biscoito.
Mas Massa Crunch não existia nessa época ainda, não.
Foi longe. O louro quer biscoito. É, ué. Agora, antes da gente prosseguir, eu tenho uma história engraçada pra poder contar desse jogo. Não, mas é porque é uma coisa assim, muito fora da realidade mesmo. Eu sou de cidade interior, vocês sabem disso, né? Bem roça mesmo. E Super Nintendo era auge na época, né? E era 96 mesmo e tal. E a gente, assim, não, eu não tinha jogado Donkey Kong Country 3. O máximo que eu tinha jogado era o 2, em locador e tal. E só que eu morava numa cidade, né, que é em Palma, no estado de Minas, e estudava em Miracema, que é uma cidade do estado do Rio, divisa do estado. E aí aconteceu de um dia de eu ter que ficar lá nessa cidade, lá em Miracema, pra poder fazer trabalho de grupo. Tava o quê? Terceira, quarta série? Uma coisa assim, não lembro qual série não, sei que era por aí. E eu tive que ficar na cidade pra poder fazer o trabalho. E aí a gente combinou de ir pra casa de uma menina pra poder fazer o trabalho. Só que assim, a menina, eu fiquei muito assustado, porque, gente, eu sou de família pobre. E a menina, a gente não sabia, assim, os meninos que eram da cidade já sabiam, mas eu não sabia. E falou assim, nós vamos lá pra casa da fulana, e pra poder ir pra casa dela, a gente tem que subir ali. E era, sabe, um morro gigantesco, sabe? Tinha que subir aquele morro gigante. E aí, eu sem entender nada, eu falei assim, gente, mas não tem nada aqui. Até onde eu sei, esse morro aqui vai dar no Horto Florestal da cidade, só isso. Então, quando eu cheguei na casa da menina, a menina morava dentro de uma reserva ecológica. Uma casa gigantesca, gigantesca, gigantesca. E eu fiquei sem reação. A casa da menina tinha um aras dentro da casa, uma coisa louca. E aí tá, e eu sem reação, pobre naquele lugar. Quando eu cheguei lá, o irmão dela tava jogando Donkey Kong 3. E eu olhei pra aquilo e eu fiquei hipnotizado com aquilo, sabe? Com o Donkey Kong 3. Daquele, tipo, o jogo já devia ter saído daquele mês e o moleque já tava com o jogo na mão, sabe? Isso aqui pra gente é aquela coisa de demorar anos se bobear pra gente poder jogar. E eu fiquei muito fascinado com aquilo. Tipo, a gente... E o menino era muito novo, cara. O menino devia ter uns 6, 7 anos de idade só. Entendeu? E eu lá babando, querendo jogar, eu joguei no menino e ninguém entendendo nada. Eu falei assim, gente, quase que eu pedi pra poder deixar eu não fazer o trabalho pra poder jogar. Mas aí passou um tempo e eu fiz uma maracutaia lá pra gente marcar outro trabalho só pra eu poder conseguir jogar o jogo. Ai, gente, esquemas, prioridades.
Arrumou um esqueminha ali só pra dar aquela escapada e...
Prioridades.
Não, cara, esse jogo, igual eu falei no começo, pra mim, ele, assim, eu jogava os 3DK, né? Mas eu acho que eu sempre disponível, assim, como eu falo todo episódio que eu falo sobre locadora, eu estudava à tarde, né? E eu e meu irmão, a gente ia pra locadora no dia que era pra alugar, à noite. Então, já tinha passado o dia todo que o pessoal já pegava tudo de bom. Não que os outros jogos sejam ruins. Sobrava
tudo ruim mesmo, era tudo ruim. Pode falar, Luca. Fala que era ruim, cara.
Pode soltar. Não,
não
voz,
ofendi.
Pode soltar a voz.
Eu conheci os Outsides do Super Nintendo. E joguei até mesmo, cara, um jogo do Vida de Inseto não oficial também. E era muito legal. Mas sobrava sempre, assim, a raspa, né? E o DK tava sempre lá. Os três, às vezes, né? Só que a gente ia no 3, assim, e, nossa, a gente gostava tanto, e cara, eu até queria entrar já nesse assunto, vou tirar o elefante da sala, trocadilho aí.
Meu Deus.
A gente tem que falar do nosso amigo, gente. Vocês sabem do nosso amigo, a gente tem que falar dele.
Quem?
David Wise.
Que... Ah, Nosso amigo!
É, pra quem não sabe, ele é amigo meu do Zé do Padre, ele segue a gente no Twitter e aí. A gente tem até um grupo junto, né? Tô brincando.
Wisers. Somos os Wisers.
Somos os Wisers.
Ah, não, eu sou, o Wiser.
Vamos fazer uma banda, gente. Igor, vamos fazer uma banda.
Vamos aí.
Amigos de David Wise.
Falta ele seguir o Igor agora, não sei se segue.
Ah, mas dá pra montar, o Luca canta, né? O Zé também canta, né?
Não canto nada.
Tu não canta não, Zé?
Não, por quê? Eu pareço que canto.
Eu achava que você era vocalista de banda.
Não, eu tocava guitarra e baixo.
Ah.
E fica essa informação aí, eu tenho um contrato com a Universal no meu nome, tá? Não a igreja, a gravadora.
Eu toco também, mas os meus instrumentos não dá pra banda, não. Quer dizer, dá pra banda, mas não esse tipo de banda, porque eu toco clarinete e saxofone, então não serve.
Pô, já dá a gente pode ter uma banda de ska, pô. Toca saxofone e a gente faz uma banda de ska.
Né? Não, dá pra poder fazer, imitar algumas coisinhas lá, inventar, sei lá.
A gente pode ser o David Skawise. Pô, tá ótimo, já foi. Fechou já.
Fechou, já era. Estão acabando o Project N aqui, nós estamos montando a banda.
Cara, mas a gente tem que falar dele, porque, assim, eu sou muito fã das três trilhas, elas me atingem, assim, de uma maneira de arrepiar, assim. Tipo, eu fecho o olho, parece que eu volto no tempo, pra ali 2001, 2002, eu morando aqui, jogando com meu irmão. Parece que eu fecho o olho e volto pra esse tempo. E são poucas as trilhas sonoras que traz esse poder, assim, de emocionar, de você escutar a trilha. Eu escuto, pelo menos, a trilha do DK3, assim, eu fico arrepiado, eu fico emocionado.
É bem legal mesmo. Eu tenho mais apreço pela do 2, mas é por conta de uma questão de tempo. Mas é uma questão mais, assim, de tempo que joguei, sabe? Não é porque, eu acho a do 2 período. Não, é um apreço pessoal.
É mais carinho, né? Tipo, quanto mais tempo a gente passa.
Agora, é legal como o David Wise, ele faz essas paradas, assim, de retratar uma trilha sonora de uma maneira muito orgânica, sabe? Eu lembro que quando a gente gravou pro Donkey Kong 1, que eu fui estudar um pouco mais sobre o método de criação dele, e eu li uma entrevista que ele falava que ele ia em zoológico para poder ficar observando o movimento dos macacos e os barulhos que eles faziam para poder utilizar isso na música, sabe?
O Donkey Kong 1 é cheio de barulho de macaco.
Cheio, por causa disso. Por conta dele ir em zoológico e gravar. Mas por que eu tô falando isso? Porque nesse do 3, a trilha sonora é marcada por alguns elementos, assim...
Metálico,
bem característico,
né?
Tem muita coisa metálica. Por exemplo, a trilha meu Deus. Não é uma banda metálica, não. Instrumentos metálicos, gente, que eu tô falando. Mas, assim, a primeira fase, o primeiro mundo,
uh-huh.
Percebi que é praticamente um trombone tocando. Todo momento é uma coisa assim, metálica batendo e fazendo som. E
combina,
isso,
né? Como que avisar? Como é que, pô, é isso? Isso é a música de Pierre.
Porque aquilo ali, sabe, ele dá aquele ar de ambiente descontraído, que é diferente.
Acho que combina com Kids.
Também, mas eu acho que é mais uma preocupação, assim, é diferente do 2. No 2 a gente tava numa aventura. Essa aventura a gente tá indo invadir o castelo do inimigo. E aqui não. Aqui tem a preocupação de resgatar, só que é um pier. Eu tô com uma macaca com o primo dela, sabe?
É verdade.
Dando uma volta no parque.
Eu até esqueci de falar que na hora das montarias faltou o Enguarde, né? Que é o
não, ele tá, o padre falou do
peixe. Eu só falei o peixe-espada, não falei o nome dele.
Eu adoro. Mas eu acho que é isso mesmo. Conforme a gente vai avançando também, a gente entra na parte mais que o padre falou no começo, parece revolução industrial, é coisa assim, fábrica, esgoto, umas coisas assim, e vai. Você vai. Por exemplo, essa fase que a gente falou, que inverte os controles, você se sente dentro de um esgoto, assim, de uma coisa claustrofóbica, que, com goteira, você sente a goteira, assim.
Sim.
Cara, é impressionante, tipo. Yeah. Fora que uma coisa que, acredite ou não, já foi um trabalho que eu fiz de faculdade, quando eu fazia faculdade de jogos, que eu fui falar do level design, né? Eu especialmente citei o sticker brush lá do 2, né? Mas eu também trouxe exemplos do DK3, de inverter o controle, como é muda totalmente o level design, uma coisa que você muda provavelmente na programação do jogo e que muda totalmente o level design, porque você... Sabe, tipo, aquela fase em controle normal seria até que fácil um pouco pra difícil. Mas ali com o controle invertido, meu Deus do céu, tipo, você já muda completamente com uma coisa teoricamente simples, sabe?
E não é só nessa. Cara, tem outras fases bobas, tipo, tem aquela da água que você tem que andar com uma barracuda. E aí você chega perto dos peixes. Ela tem que comer outros peixes pra ela não te comer. Você tem que ficar alimentando ela, né? Então, tipo assim, o negócio que você deveria evitar, que era, tipo, ah, vou evitar os inimigos e continuar nadando. Você tem que meio que chegar perto deles pra ela ir comer o bicho, senão ela te come.
É.
Isso não foi
isso. A parte do. Aquela fase que eu acho genial, que ela tem uma contagem, um tempo, né?
Não, é da corrida contra as abelhas.
É, cara, eu falava que era borboleta aquilo, mas...
Nossa.
Meu Deus.
Cara, mas que desespero que dava. Você saía, você pulava da água, ela já vinha assim... Ah, meu Deus do céu, tem que cair na água. E você queria fazer no tempo, né?
A gente falou pouco disso, mas sabe uma parada que esse jogo tem em comparação com os outros, que realmente não tem nos outros? Segredo no mapa, né? A gente não foi longe nos segredos do mapa. A gente só falou, ah, tem os barcos, não sei o quê, mas não... Não investiu nos segredos dos Banana Birds, do lance do vulcão, né?
Sim.
De você, tipo, ah, tem um conjunto de pedras na água, né? Porque esse jogo mapa você vê de cima. E aí você tem um conjunto de pedras e você tá no seu barquinho. Você tem que ficar dando voltas em volta dessas pedras, várias voltas, muitas voltas. É o ponto de você achar, pô, será que vale a pena eu ficar fazendo isso? E aí vai sair um vulcão de dentro da água, e dentro desse vulcão é o mundo secreto desse jogo.
E não é só dar voltas. Você precisa dar voltas, se eu não me engano, no sentido anti-horário.
Isso,
sem encostar em nenhuma pedra.
Tem todo um ritual. E é com um barco muito rápido. É com jet ski. O jet ski é muito rápido.
E é difícil de controlar. A gente começou a nossa fala do Donkey Kong falando do mapa, e eu acho legal a gente voltar aqui, já que o Zé introduziu essa questão desse ponto específico, porque o mapa, gente, ele é praticamente um show à parte das fases, porque ele é todo interativo, todo, os lugares que você olha e você fica assim, olha, tem uma coisa diferente aqui. Tem uma praia aqui, parece que tá faltando alguma coisa nesse lugar. Se você interagir ali, eu posso te garantir, vai ter algo. Vai ter algo. Que seja uma caverninha para poder você pegar um Banana Bird, que seja algum NPC que você não imaginava que morava ali e tem como você ir ali conversar com ele, sabe? Libera caminhos secretos também, porque tem isso também. Porque você olha no mapa, tem uma... Acho que na fase da neve aparece isso, né? Tem uma cabaninha do urso lá em cima. Como é que você chega lá? Tem que fazer um esquema naquele mundo também dos teleféricos. Você precisa do item para poder consertar o teleférico para você ir lá naquele ponto. Sabe? Isso é muito legal, porque ele te tira desse conforto de ser um jogo de fasezinha que você tem que simplesmente sair de um ponto e terminar no outro. Você pode jogar ele desse jeito. Mas se você quiser ir além disso, se você quiser toda a lore que tá ali, todos os segredos, incluindo fases extras, você vai ser cobrado de ir nesses lugares.
Pois é, os Banana Birds, a maioria você só pega desse jeito. Banana Bird, gente, é um colecionável desse jogo que é literalmente um pássaro banana. É um passarinho que é tipo, é uma banana aberta, aí a banana é a cara do passarinho e o corpo do passarinho é a casca. E aí você, pra pegar esses passarinhos, você faz uns minigames, que é tipo aquele Genesis, sabe? Que você fica apertando, aperta o A, o B e o X. Aí você aperta A, B, X. Aí não sei o quê. Aí quebra uns cristais e libera o passarinho. E os passarinhos, eles ficam na casa da... É Genius, isso, falei Genesis. Esses passarinhos ficam na casa da Wrinkly, da velha. Quando você vai salvar, eles estão todos lá, os passarinhos.
Inclusive, a velha se teletransporta, né? Porque qualquer lugar que você for é a casa dela.
Não, ela tem várias casas. Ela é dona de vários empreendimentos. E aí você... Quando você libera todos os Banana Birds e você já tem o helicóptero, você consegue ir na... Eu tô dando spoiler, né? Ah, de 96, pelo amor de Deus.
Ah, não.
Aí você consegue spoiler, ir na casa do Banana Bird principal, o gigante, e liberar ele. E aí você tem o final secreto, que é o final de verdade do jogo, né?
Não é uma casa dele, né?
Não, ele tá aprisionado atrás de uma pedra. Isso. E ele é um Banana Bird nas nuvens. Pra mim, é a casa dele.
A casa dele é ótima.
Assim, onde é que o pássaro banana mora? Sabe?
No céu.
Então, no céu. Onde é que ele tá?
No cara, céu. Mas era tão, tão desesperador fazer o minigame do Genius, né? De
ficar memorizando. Se tu errasse,
só fazer assim, começasse a fazer... Eu não sei se vocês lembram os barulhinhos, eu lembro direitinho.
Lembro, lembro. Uhum.
É. Aí estourava tudo e quando você errava, você fazia assim, pom. Aí você tinha que sair, dava uma raiva.
Aí fazia o barulho aquele. É. Tinha uma risadinha, né? Não sei se era o passarinho que fazia.
É assim
era
mesmo.
Era passarinha.
É assim mesmo. Agora, eu acho que o Zé, você não colocou um ponto. Que pra você conseguir chegar nesse lugar, você além de encontrar o Banana Bud Chef aí, o pai, né, o primogênito, você tem que jogar no modo difícil do jogo, né? Que não tem save. Não tem save assim, não tem checkpoint na sua. Não,
eu zerei normal e peguei.
Precisa. Eu há pouco tempo fechei. Eu há pouco tempo fechei e fiquei frustrado que não consegui fazer os tantos por cento porque eu não tinha jogado nesse modo sem checkpoint. Você precisa fazer.
É legal também o lance das bandeiras, né? Pra você ver se uma fase tá completa ou não.
Ah, isso é muito bom.
Isso é legal também.
Em comparação aos antigos, o que acontece? Quando você termina a fase, você pega uma bandeira, né? Você pega na bandeira, aí a bandeira sobe. Se você pegou todos os bônus, a bandeira voa completa. Se você pegou dois, ela voa meio inclinada. Se você não pegou nenhum, ela fica abaixada.
Faixinha, né?
Uma faixa. E se você pegou a moeda DK, fica a faixinha amarela.
Faixinha amarela. É.
E a bandeira da porta
é genial isso.
Isso
genial.
Ajuda muito, porque a questão da a moeda DK eu nem ligo tanto, porque, assim, nos outros você já tinha uma referência ali embaixo, né? No 2 mostrava se você tinha pegado ou não a moeda DK. Agora, os bônus, porque você não tem noção, por exemplo, em qual fase eu esqueci uma moeda e você tem que revisitar tudo. Cara, isso ajuda muito. Muito, muito mesmo, sabe? Você voltar e pegar as coisas.
Sabe um boss que eu guardo com muito carinho na minha lembrança, assim, que eu passei muita raiva, mas eu gosto muito? É o da aranha. Cara,
também. O da aranha que encosta o chiclete.
Eu achava mais fácil com a Dix.
Né?
Porque a Dix fica com o barril na cabeça.
Aí você só segurava, né? É verdade.
Era mais fácil, porque com o Kid você tem que literalmente colocar pra cima e jogar o barril, né? Senão você leva dano.
É.
Agora,
foi bom falar de barril, essas coisas assim, que a gente falou no começo que as mecânicas de ser tanque, não sei o quê, que tem algumas partes, principalmente, eu lembro bastante, né, no Pier, tem uma falha na madeira que você pode simplesmente jogar,
quebrar.
Direcionar e quebrar pra desbloquear uma coisa secreta. Isso, cara... Putz, quando eu descobri isso, eu fiquei, caramba, mano, pelo amor de Deus.
Isso é bem legal. Agora, uma parada legal que, aliás, nos outros jogos do Donkey Kong também aconteceu. No 1 nem tanto, porque era mais genérico. Mas no 2 acontece muito, e aqui no 3 isso é elevado, assim, a milésima potência, que é a diversidade dos chefes, né? Não tem um chefe desse jogo que seja assim, que você olha e fala assim, nossa, que chefe mal feito, que coisa mal pensada. Não, todos são excelentes. Difíceis alguns, mas excelentes na sua criação. Eu, por exemplo, eu tenho um ódio mortal daquele chefe que é uma concha lá, que fica abrindo e fechando.
Ah, que saco.
Nossa, é um saco, cara, mas ele é muito bem feito. Não tem como você falar que aquilo não foi bem pensado.
Não, todos os chefes são muito bons.
Sabe? É muito legal. Assim,
não,
você
não
pega
tem nenhum. Até o barril, cara. Se você for comparar o barril com o esquilo do Donkey Kong 1, os primeiros chefes, né? O primeiro chefe do Donkey Kong 1, aquele esquilo.
Uhum.
Nada demais, só pula na cabeça dele e acabou.
Isso.
O primeiro chefe do Donkey Kong 2, aquele abutre. Muito maneiro o abutre, mas você pega o ovo e segura mais... e... Você não tem nem que jogar o ovo, você só tem que parar e segurar.
É só se esbarrar nele.
É, e agora, porra, contra esse daí do barril, que tu tem que pegar o besouro que ele cospe, segurar, jogar na boca dele quando a boca dele abre, e ir empurrando ele pra trás até ele cair no buraco, cara.
É.
Isso é coisa nível chefe final dos outros.
É sim, pior que é mesmo. Agora, por exemplo, tem alguns chefes que enganam. Tipo, nós citamos o da cachoeira. O da cachoeira, num primeiro momento, eu achava que um tirinho de água no olho já era dano nele. E não, você tem que atirar várias vezes, acho que é 3 em cada olho.
É, até fechar.
Pra até fechar. Sim, e eu achava que só ele fazer meio piscado assim já servia. Eu só lembro de um chefe me enganar desse jeito no Super Nintendo. Que era o chefe da tartaruga no Yoshi Island. E você tem que acertar o queixo dele. Eu achava que só de se acertar no queixo dele já era dano. Eu lembro de ter ficado quase uns 40 minutos acertando o queixo dele. Porque, nossa, esse bicho não morre. Aí até uma hora que eu joguei 2, eu falei assim, ó, calma aí, ele tá indo mais pra trás.
Mas esse o do barril dava um desespero que ele ia indo pra frente. E aí você, não, vou jogar. Aí você errava mais um, você fala, meu Deus do céu! E aí, uh-huh. E também vou é o morrer, contrário. Morrer, às vezes você tava quase derrubando ele, ele tava na pontinha, aí você errava, ele andava, e andava. Mas você falou, padre, da cachoeira. Eu lembrei, cara, eu tava jogando, acho que um ano retrasado, eu zerei todo de novo, mas por emulador. É, eu tava rejogando e, cara, aquela fase da cachoeira que você passa atrás, tinha perspectiva atrás da cachoeira, na frente uhum. da cachoeira, uhum. é tão genial e tão difícil também. É uma perspectiva, tipo, a fase tem um fundo, cara. Um jogo de plataforma que a fase tem um fundo.
É. Em 96. Em 96. Tem que lembrar disso.
Uhum. E um fundo que, assim, que na verdade você tem praticamente três camadas, né? Você tem uma parte da frente, você tem uma parte de trás e você tem um background. Sim, sabe? Então, cara, são três níveis diferentes, né?
E difícil, né?
Isso, e tudo conversando ao mesmo tempo. Não é que tipo assim, ah, eu vou pular para a parte de trás, eu vou pular para a parte da frente. Porque tem jogos que fazem isso, né? Tem uns beat'em up, tipo o do Power Rangers Movie, faz isso. Ah, vou pular para cima, vou pular para baixo, né? Duas camadas. Né? Aqui não, aqui elas conversam o tempo inteiro, você vai pra frente, vai pra trás, dependendo do level design que foi pensado, né?
Então, não, é aulas de level design.
Aulas. Mas, assim, acho que não tem como não falar da grandiosidade desse jogo, sabe? Porque ele é surpreendente, tá certo, é um título de encerramento do Super Nintendo, né? Já fechando a história do console, mas assim, ele é deslumbrante, tá aí disponível no Switch Online, gente, se você ainda por acaso não teve contato com ele ainda.
Ele demorou, mas chegou, né?
É, demorou, mas chegou. Se você não teve contato, cara, para de perder tempo, vai aproveitar, porque é, sem dúvida, um dos melhores plataformas de Super Nintendo e, quiçá, dos consoles da Nintendo em geral, viu? É muito divertido e é desafiador até os dias de hoje. Não é aquela coisa impossível, injusta, é bem legal, e principalmente o mundo secreto. Eu gosto muito da última fase do mundo secreto, que você entra no foguete. Não sei se vocês lembram dela. Ela é bem diferentona, eu gosto muito daquela fase.
Eu achava legal aquele mundo que tinha uma redoma Sky High, eu vi o nome aqui. Eu achava muito legal o conceito, né? Tipo,
era um mundo industrial, pô. Era um mundo que tinha a fase do buraco e tal.
Cara, é muito legal, é muito bonitinho ali na fase, né? Muito, muito legal.
Não, ali tem um monte de coisa, né? Na verdade, esse mundo, eu acho que ele é o mais icônico de todos, porque ele é o mundo que, pra mim, é o que tem mais interações com o cenário. Tipo, nele você tem que... Tem aquela parada de você ter uma coisa pendurada balançando, lembram disso?
Lembro.
Uma varada verde que tem hora que você tem que acionar um canhão, que o canhão te joga lá em cima. E...
Pra você poder entrar ali.
Pra você entrar, e ali tem um Banana Bird. Então, assim, é muito legal. Eu acho fantástico aquilo. Ah, tem uma última coisa pra poder a gente falar. O final, gente, é muito divertido, porque não só você vai lá e pega o Banana Bird, que é engraçado, né, o Banana Bird Pai, como o Karu rouba o seu barquinho... E você sai voando em cima do Banana Bird e dando um pega no Karu. É muito engraçado, porque eles... Até nisso eu acho que esse jogo é genial, porque ele usa o cenário que já existe. Ele não faz uma animação própria pra isso, não. Ele simplesmente joga essa animação no mapa e você fica vendo lá o Karu sofrendo com um barquinho. E aí depois tem a cena final que é legal, que o Karu tá lá correndo e tal, e vem o passarinho e literalmente joga uma casca de ovo na cabeça dele. Eu acho o final legal porque é o final verdadeiro, né? Que eles conseguem derrotar, salva todo mundo e fica lá o Didi e a Dix com a cara de bobo olhando pra tela como se nada mais pudesse impedir. Aí no final passa o como é que é o nome do cara lá do que constrói os barcos? Eu esqueci o nome dele.
Funk.
O Funk com o Crank fazendo esqui na água.
Sabe um outro negócio legal que tem nesse jogo que a gente não comentou antes de acabar? Na tela de... Aproveitando que é pra finalizar, né? Na tela de Game Over, quando você dá o Game Over, né? Fica o Kid e a Dixie dentro do berço. E fica um negócio escrito Game Over em cima, com os bloquinhos. E esses bloquinhos, eles tocam uma musiquinha, né? Triste.
Uhum.
Se você apertar botões do controle, você controla os blocos, você pode tocar música ali.
Ô, louco, eu não sabia, não.
Isso aí eu não sabia. Eu sabia que tinha os bloquinhos, eu não sabia que dava pra tocar.
E como
pra
que faz, ficou até o final, ó, tá aí. É só você morrer até da Game Over, aí vai ter a tela de Game Over. Aí você vai tocar a musiquinha, né? O tan, dan, dan, dan. Você não aperta nada, deixa eu tocar. Quando acabar de tocar, você pode apertar botões do controle, que não sejam o Start, o A, sei lá. E aí você consegue mexer esses dados e tocar música com eles. Caramba. Eles tocam as mesmas notas do Game Over, né? Então você pode ir tocando.
Nossa, eu quero destacar também que a tela inicial do jogo é muito legal, porque você coloca uma fita cassete pra poder tocar.
Ah, é verdade.
É o auge da tecnologia, E isso é uma referência legal, porque quando você entra na casa da velha, da macaca velha lá, ela tem uma televisão ligada e, obviamente, esse videocassete tá ligado ali, né, gente? Então, é uma boa referência.
E a música do menu não sai da cabeça.
Não, eu tô o tempo inteiro, desde a hora que começou.
Ah, meu Deus,
o padre falou dos metais, eu não tiro a música da introdução do jogo na cabeça.
Ah, gente, olha, vale a pena, joguem Donkey Kong Country 3 e... Eu sei que não dá pra sonhar mais isso, mas eu gostaria muito que desse a louca na Nintendo, tipo assim, vamos criar um Donkey Kong Country 4? Tipo, esquece esse modelo que a gente criou aí do...
Do Returns.
Do Returns, vamos voltar como era aqui... Só fazer ele com uma qualidade melhor. Cara,
eu me contentaria até de uma versão HD, tá ligado? Mesmo jogo, só que com textura atual. Porque eu fui, cara, jogar esses dias
ficaria na bonitão TV. Também, tá?
É, então, um estilo de arte visual bem, bem legal, assim. Porque eu fui jogar na TV e tem aquela coisa, né? O DK e muitos jogos do Super Nintendo, eu diria que quase todos, foram pensados pra TV tubo. E tem aquela coisa das lines, né? Como que chama aquilo? Putz, tem um nome, né? Do. Que a TV, ela meio que junta
as linhas,
assim. Como? Scanlines, né?
Scanlines.
E agora, quando a gente tá no mundo HD, a gente vai e fala, nossa, que jogo feio! Mas não, né? Você pode procurar. Procura aí no Google Scanlines, Super Nintendo, você vai ver os exemplos de como que era na época, né? Na TV. E como é hoje, né? Os pixels dão essa mudada. Então, eu acho que mudar, fazer uma versão HD, não precisa fazer versão 3D, não precisa... Só põe
textura. Pega nova, o mesmo jogo, tal. Gente. Tem um pessoal aí que fez o 2 no Unreal, ficou bem bonitinho, vocês já viram?
Eu já vi, fica muito legal.
Ficou bem charmoso, não ficou aquela coisa genérica, sabe? Igual fica, olha, Nintendo, contrata esse cara, sabe? Não é isso, não. Esse cara que fez no Unreal... O 2 ficou bem bonito mesmo.
Ficou mesmo, ficou,
sabe? Muito lindo. O cara sabe modelar 3D assim, de uma maneira que não fique genérica. E eu acho que tem muito potencial pra se eu fizesse dessa forma. Mas enfim, isso é só sonho, né, gente? O que importa é que...
A gente fica sonhando, né?
O que importa é que, criando ou não outro jogo, os clássicos estão disponíveis lá no Switch Online. Então vai aproveitar, vai se divertir, vai ser feliz. Muito bem, chegamos ao final desse Project N Cast. Muito obrigado você que esteve aqui passando raiva com a gente, com os inimigos enjoados, aqueles barris que ficam correndo atrás da gente, que é uma parte que eu odeio nesse jogo, mas tudo bem.
Barulho de acidente de trânsito, né?
Eu fico fazendo umas paradas. Nossa, e quando é aqueles de TNT? Putz.
Nossa, pendurado. Aqueles que estão pendurados em corda.
Nossa senhora, eu tenho pavor desses barris, pavor.
Olha, antes da gente encerrar, eu não queria encerrar na Bad Vibes, mas não tem como eu falar de DK e não lembrar do meu saudoso amigo Davi. A gente aqui no cast brinca, né, que uma vez eu pesei o clima falando do acidente dele.
Virou mas easter egg.
Só que a vida dele nunca foi um peso, nunca foi ruim, nunca foi um fardo, nem nada, né? Na época eu falei que meu amigo sofreu um acidente jogando bola e ficou tetraplégico. Só que isso foi em 2016 e ele era meu amigo de que eu sempre brinco que ele me trouxe de volta pra Nintendo, né? Então, em 2012, junto com ele, ele ficava, Luke, eu sei que você gosta de old games, eu comprei um Super Nintendo. Toda semana ele aparecia com uma fita nova. Falava, cara, mas você comprou semana passada, já um não, tem que comprar, eu quero completar minha coleção, não sei o quê. E a gente jogou, antes do acidente, lógico, a gente jogou os 3DK no Super Nintendo e fazendo o 101, 102 e 103%. E, lógico que não numa noite, né? A gente foi fragmentando aí durante 2012 a 2015, né? E a gente jogou, passou muito tempo, a gente jogou a Link to the Past, a gente achou que tava perto de zerar, a gente tava se guiando por uma página de um guia do jogo na internet, falou, pô, tamo perto de zerar, é isso? Daí eu olhei lá, era a página 1 de 3, ainda faltava duas páginas pra gente zerar. E até hoje não zerei a Link to the Past, tô devendo essa. E em 2016, ele sofreu um acidente jogando bola. Infelizmente, ele ficou tetraplégico. E não só isso, mas a saúde dele, questão de pneumonia, de UTI, era ida e voltas da UTI. Mesmo depois, na casa dele, em recuperação, direto voltava para a UTI. E, assim, foram 7 anos, né, dele indo e vindo. Só que nunca nesse tempo ele se lamentou, parou de gostar de futebol por causa disso. Não, ele acompanhava, ele gostava. Ele, por mais que não podia mais jogar videogame, continuou trabalhando em comunidades de videogame, vendendo. Ele tinha a coleção dele e sempre foi um colecionador, gostava de vender, negociar, editar. Qualquer anúncio da Nintendo, ele mandava, você vai ter que trazer o Switch aqui pra eu assistir. Ele gostava que eu levava o Switch lá e jogava pra ele acompanhar. Ele não conseguia mais jogar, mas eu jogava por ele e ele tava ali comigo. E ano passado a gente teve um ano bem acima do comum pra ele, né? Que ele, como não podia sair muito de casa. Ano passado foi um ponto fora da curva. Fomos em exposições de videogame. Pude ter essa chance aí de estar com ele numa exposição de videogame. Fizemos churrasco na casa dele aqui em casa. E a saúde dele era muito debilitada, assim, né? E 2 semanas atrás, infelizmente, ele deixou o nosso mundo aqui. Ele acompanhava o Project N, todo o projeto que eu fazia, ele estava sempre me apoiando. Ele adorava ouvir sobre a Nintendo, ele ia adorar ouvir esse cast, tenho certeza. E eu acho que ele vai estar muito feliz, acho que lá no céu, vendo tudo que a gente falou aqui de DK. Muitas das coisas que eu falei aqui, ele que me contou. Então eu queria deixar essa homenagem para ele, um amigo que vai deixar saudade. 10 anos aí, 11 anos que eu conheço ele. E ele vai fazer muita falta. E eu amo muito ele. Um abraço aí pro Davi, aonde quer que você esteja, amo você.
Isso aí, gente. Um abraço pra família do Davi. A gente se une ao Luca, aos familiares desse nosso querido irmão que agora tá junto de Deus e intercede pela gente, né? Que Deus abençoe a todos. E muito obrigado a você que esteve aqui ouvindo a gente nesse episódio tão especial para nós e acredito que também para muitos fãs de Donkey Kong. Se quiser seguir a gente, você já sabe, eu sou o Padre, você pode me encontrar lá no Twitter, @_Ribeiro.
Eu sou o Luca, desculpa a emoção, é difícil falar sem se emocionar desse jogo, o jogo da minha vida vai ser sempre marcado na minha vida. Se vocês quiserem me acompanhar, meu Twitter é @LukaTorres. E se vocês quiserem acompanhar como foi a trajetória do Davi nos últimos anos, ele tinha um projeto que chamava 3D Eficiente, né? 3D Eficiente, que ele imprimia objetos 3D adaptável para pessoas deficientes, né? O projeto, infelizmente, não vai continuar, né? Eu acredito que não, mas todas as coisas que ele fez tá lá, eu vou deixar o link no post aí, se vocês quiserem acompanhar os últimos trabalhos dele, que até o último dia ele estava trabalhando nesse projeto aí pros deficientes.
De me encontrar em todas as redes sociais como Zé Renato. É Zé Renato, só que com Nath no final.
E nós somos o Project NCast e toda sexta-feira tem episódio novo pra você por volta do meio-dia em todos os serviços de streaming de áudio e também no nosso site projectn.com.br, onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima.
Falou, gente.
Beijo.
Valeu.
Fui.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski. Game over.